Ok, Rádio Arena Nova York volta a conversar com Milena Pires. Ela é membro do Comitê CEDAW. Milena, é um grande prazer voltar a falar com a senhora. Foram 30 anos agora de comemoração do Comitê CEDAW. A senhora acabou de chegar, está no seu primeiro mandato. Mas quais são as impressões que a senhora tira do trabalho desse comitê?
Em primeiro lugar, acho que o trabalho do comitê é fundamental em termos de promover e assegurar os direitos das mulheres em todo o mundo, principalmente porque a Convenção de CEDAW diz que países que são signatários à Convenção têm uma série de obrigações quando ratificam a Convenção, e a Comitê de CEDAW é um mecanismo para assegurar que os países cumprem essas obrigações.
Nessa sessão específica, falou-se muito sobre mutilação genital, que ocorre em várias partes do mundo. Qual é a situação de mulheres que sofrem esse tipo de problema?
É uma questão preocupante. Normalmente, a posição da Comitê é recomendar aos países que devem banir a prática da mutilação genital feminina. Mas, de qualquer forma, vai contra os próprios princípios da Convenção em termos de práticas discriminatórias contra as mulheres e a própria posição da Comitê em recomendar aos países que esta prática deve ser banida e não legalizada ou formalizada de alguma forma dentro do próprio sistema.
E qual é a justificativa de promover a mutilação genital feminina? O que se pretende alcançar com relação essa mulher que sofre a mutilação?
É uma prática inaceitável e que deve ser banida.
Agora vamos falar um pouco da situação da mulher no Timor-Leste, né? Da mulher na política, da questão também da violência contra a mulher. E eu gostaria que a gente começasse falando sobre a política, porque falávamos da última vez que a senhora esteve aqui, que havia uma esperança de que mais mulheres fossem para a vida pública disputassem cargos eletivos. Isso vem acontecendo?
Eu penso que aquilo que está a acontecer em Timor é muito interessante, na medida que há claramente uma vontade política de aumentar a participação das mulheres na vida pública e na própria política. Tanto assim que, no ano passado, o Parlamento Nacional adotou, aliás, introduziu uma emenda na lei eleitoral, requerendo que os partidos políticos nomeassem pelo menos uma mulher em cada grupo de três candidatos nas suas listas partidárias. Mas o resultado, enfim, vai um pouco a menos daquilo que se esperava. Esperava-se, com essa introdução da lei, que aumentasse naturalmente a participação das mulheres no Parlamento Nacional, mas vemos nos resultados uma redução da participação das mulheres. Timor tinha 21 deputadas, entre os 65 deputados no Parlamento Nacional, e com a introdução da quota, porque os partidos políticos decidiram interpretar de uma forma menos desejável aquilo que está escrito na lei eleitoral, temos agora 20 mulheres eleitas para o Parlamento Nacional, por isso diminuiu.
Quer dizer, perdeu-se uma cadeira. Mas a senhora acha que essa perda foi por causa da cota? A cota não seria para aumentar a participação feminina? O que que deu errado, então?
Eu penso que varia de partido a partido. Tínhamos partidos, por exemplo, com assentos no Parlamento Nacional, que já tinham optado pela paridade. Portanto, nas suas listas partidárias, tinham um homem e uma mulher em toda a lista. Com a introdução da quota, penso que devido também à falta de força das próprias mulheres, próprio sistema patriarcal que continua a sobrepor e a dominar na cultura timorense, penso que esses fatores todos levassem para que a interpretação da lei fosse feita de uma forma mínima em termos da inclusão das mulheres. Tanto assim que alguns partidos até argumentavam que aquilo que a lei dizia era realmente ter dois homens e uma mulher na lista partidária.
Milena Pires, a senhora acabou de falar uma coisa importante, que é a questão do patriarcalismo sobre mulheres timorenses. Mas nós notamos que nos países de língua portuguesa as mulheres têm mais ou menos uma característica semelhante. Alguns, elas são um pouco mais, talvez, presentes na vida pública, em outros não. O Brasil, por exemplo, também tem um desafio grande com relação à mulher no parlamento. Somente 8% do parlamento é composto de mulheres.
Eu penso que, em geral, os desafios que as mulheres timorenses enfrentam em Timor são semelhantes aos outros países, não só de língua e de expressão portuguesa, mas também dos outros países que nós temos examinado aqui na Comitê. Isto tem, maioritariamente, a ver com aquilo que são os estereótipos, aquilo que define o papel da mulher como sendo dona de casa, o homem como sendo chefe de família, e tudo aquilo que vem dessa definição e atribuição em termos de papel que é dada às mulheres pela própria sociedade. Tanto assim que varia. O Brasil, por exemplo, tem uma mulher presidente. Eu acho que isso é muito importante em termos do modelo, das próprias aspirações que as mulheres podem ter nas suas próprias vidas. Eu acho que é um exemplo muito importante, mas, como disse, tem outros problemas na própria sociedade. O tráfico humano é uma questão preocupante no Brasil. A própria violência é uma preocupação no Brasil, como em Timor e nos outros países, como tinha dito, de língua portuguesa, mas nos outros países também. Portanto, eu acho que o sistema é mais ou menos, embora as mulheres possam ter um papel mais destacado em termos de participação política, de participação na vida pública, mas continuam a enfrentar os mesmos desafios básicos.
Mas minha última pergunta sobre isso, para a mulher timorense, uma mulher que entra na política, como é que a própria mulher timorense vê a outra mulher? Ela se sente culpada porque ela deixou o filho, o marido, a casa para cuidar da política, ou política é coisa de homem? Como é que uma mulher vê a outra?
Infelizmente ainda não conseguimos em Timor-Leste mobilizar o voto da mulher. Ainda é difícil as próprias mulheres apoiarem as outras mulheres na política. Isto, mais uma vez, eu acho que tem a ver com a própria posição que as mulheres ocupam dentro da sociedade. Tendo dito isso, penso que é importante que adotemos medidas como quotas e outras medidas para assegurar que as mulheres tenham as mesmas oportunidades de participação. Devo dizer que uma mulher timorense na política tem mais expectativas. Eu via, por exemplo, em termos daquilo que são as expectativas que as mulheres devem ser muito melhor daquilo que são os homens. Algumas vezes as mulheres são acusadas de não preencher suficientemente os seus papéis, de estarem ali apenas como um enfeite. Mas isto, as atitudes não são iguais à participação dos homens. Eu vejo alguns homens menos capazes e a maneira de avaliar a participação dos homens nunca é a mesma coisa que a avaliação sobre as mulheres. Por isso acho que as próprias mulheres têm um grande desafio. Quando participam na política, a expectativa é que elas têm que se mostrar muito mais daquilo que, enfim, que é a avaliação normal para qualquer outro membro do Parlamento, por exemplo, um homem. E as próprias mulheres, devo dizer, que nem sempre apoiam as próprias mulheres dentro do Parlamento. Penso que a participação das mulheres, tanto no Parlamento como no Governo, só pode ser forte como o próprio movimento das mulheres dentro do próprio país. Isto tem a ver também com capacidade de mobilização, capacidade de atuação das próprias organizações da sociedade civil e o tipo de apoio que podem dar também aos membros do Parlamento, as deputadas, aliás, e os próprios membros do governo.
Agora vamos falar rapidamente sobre a questão da violência contra a mulher e também a questão dos direitos reprodutivos. As mulheres estão fazendo alguns avanços nessa área no Timor, não são?
Sim e não. Eu penso que foi muito importante a adoção da lei da violência doméstica. Ainda estão a tentar operacionalizar essa lei em termos de um plano de implementação.
Ela teve alguma interação com a Lei Maria da Penha no Brasil? Não, né?
Compreendo a importância da Lei da Maria da Penha do Brasil, mas não sei se a lei adotada em Timor-Leste teve como base ou adotou alguns exemplos da Lei da Maria da Penha. Mas, de qualquer forma, devo dizer que Embora tenhamos adotado a lei da violência doméstica, este ano, por exemplo, surgem estatísticas muito preocupantes. Antes falávamos em estatísticas em termos de aumento de estatísticas da violência das mulheres. Este ano chegou uma informação que até o mês de julho já tínhamos tido 6 mortes de mulheres devido a situações de violência doméstica. Eu penso que é uma preocupação e temos que compreender porque que isto está a acontecer e temos que, naturalmente, ir ao encontro desses problemas e evitar que isso aconteça.